Logística em Movimento.
Olá, seja bem-vindo ao primeiro Logística em Movimento de 2022. Eu estou aqui com o administrador Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística aqui do CRARJ, e vamos falar sobre um tema que está fazendo a diferença no bolso de todo mundo: o aumento dos combustíveis. Tudo bem, Meirim? Seja mais uma vez muito bem-vindo.
Tudo ótimo, Érica. É um prazer estar aqui com você mais uma vez aí, falando sobre esse assunto tão empolgante aí que é logística. Eu fico feliz de ver a sua animação quando você fala de logística aí também, viu?
Coisa boa. Agora, Meirim, esse aumento dos combustíveis vai impactar todo o setor, né? Eu estava vendo que no Acre a gasolina está R$10. Como é que é isso? Como é que você vê essa mudança, né, nos preços? Como é que isso vai impactar o setor logístico? O Brasil ainda depende muito do setor rodoviário, né?
É verdade. Acho que a primeira coisa de tudo é a gente tentar entender o porquê que isso está acontecendo, né? Esse é um dos adventos aí da globalização, né? Infelizmente, a gente tem acompanhado aí as notícias aí da guerra na Ucrânia, né? Então, é muito triste a gente ver uma situação dessa ainda nos dias de hoje, né? Perda de vidas, perda de infraestruturas históricas, né? Mas também isso acaba gerando alguns aspectos econômicos que, como todos nós agora estamos interconectados e interligados, isso acaba também trazendo alguns aspectos para cá. Inclusive, isso que está acontecendo com o aumento dos preços dos combustíveis é um reflexo aí da escalada do preço do barril de petróleo, né? E como você também colocou bem, a gente ainda tem uma dependência muito forte do modal, né, do transporte rodoviário de cargas, né, através de rodovias e de veículos movidos a combustíveis, né, oriundos aí do petróleo. Então, esse reajuste que está tendo aí, tanto da gasolina, como também do gás de cozinha, como do óleo diesel, ele vai acabar impactando, né, no preço das maiores coisas que nós consumimos, porque grande parte dessas coisas, desde uma alface até um desodorante, elas acabam dependendo do modal de transporte rodoviário para se deslocar do ponto de fabricação até o ponto que a gente vai lá comprar.
Meirim, como que você, que dica, né? Como que você orientaria o gestor logístico a se adaptar a esse momento de aumento? Como você falou, a guerra ainda está rolando, pode ser que haja novos aumentos, né? Como o gestor logístico pode ficar atento, pode se preparar para enfrentar esses pormenores?
Então, eu acho que todo desafio, né, Érica, é um momento importante para a gente também refletir sobre algumas coisas. Então, eu acho que tem as ações que são de curto prazo, as de buscar alternativas, né, de viabilizar, por exemplo, né, pool de transporte junto com outras empresas para tentar minimizar o impacto do custo do transporte, fazer uma compra mais otimizada para fazer um melhor aproveitamento do veículo, né? Isso são ações aí que a gente pode dizer ações de curto prazo. Mas eu acho também que é um momento importante para a gente refletir, né, sobre uma questão mais ampla, né? Que é a questão da dependência que a gente ainda tem no nosso país de movimentar coisas, né, em longas distâncias, dependendo principalmente de caminhões. Eu acho que esses alertas que nós temos nesse momento servem de impulso para nós pensarmos: olha, precisamos ampliar o uso de veículos elétricos, precisamos ampliar o uso de outros modais de transporte também para ajudar, né, no transporte rodoviário de carga. Então, eu acho que tem sempre ações de curto prazo, que são basicamente de renegociação, de buscar parceria, de colaboração, de chegar junto aos fornecedores e ver o que você também pode fazer para ajudá-lo nesse momento, para que todos se ajudem para minimizar o impacto final na ponta, lá para o consumidor. Mas tem ações que demandam uma reflexão de médio e longo prazo, que são essas aí que eu coloquei para você.
Eu lembro que no último Logística em Movimento, ou penúltimo que nós fizemos no ano passado, em que a gente estava falando de novo normal, né, de pandemia, etc., você já tinha citado essa questão do pool, né, das empresas para se juntar, a questão da parceria, né? Você acha que esse novo aumento veio só reafirmar essa necessidade das empresas logísticas se unirem, né, não se virem como adversárias, mas um podendo ajudar o outro?
É, eu tenho aprendido aí ao longo do tempo, né, Érica, que às vezes a gente toma ações por iniciativa e às vezes a gente toma ações por desafios que nos são impostos e que a gente acaba tendo que buscar algumas outras alternativas. E, como eu falei, todas as vezes em que a gente é confrontado com um desafio novo, ele nos motiva a gente a repensar algumas coisas, né? Essa questão da colaboração, da integração, ela, há muito tempo a gente já vem conversando, há muito tempo as empresas já vêm buscando fazer isso, mas aí quando acontece esse tipo de situação, talvez seja um motivador para que as empresas não enxerguem a empresa que está ao seu lado como uma concorrente, como uma inimiga, e sim como, de repente, uma empresa que vai ser parceira para minimizar a sua operação. Porque não adianta ficar uma concorrência em que você tem um inimigo e morre os dois, né? Falando em termos logísticos. Então, cada vez mais, eu percebo que essa questão de colaboração, de trabalhar junto, de entender o que pode ser feito em conjunto com fornecedores, com clientes, com parceiros, isso vai ajudar a repensar algum dos modelos existentes.
É interessante a gente pensar que qualquer situação atípica, né, como pandemia, como uma guerra que pode se transformar numa guerra mundial, impacta diretamente o setor logístico, né, Meirin? É incrível, é logo um dos primeiros a ser impactado. E isso também torna o gestor logístico um cara que precisa estar sempre ligado na situação mundial para poder se adiantar, né, não ser pego de calças curtas, né?
É verdade, a gente que trabalha em logística, a gente acaba entendendo que em quase tudo que acontece no nosso dia a dia, acaba tendo uma operação, uma estratégia logística, né? Desde o momento que você se desloca até o seu trabalho, você depende de um transporte público, de um automóvel, né? E aí a gente começa a refletir sobre as questões de mobilidade urbana, até quando a gente fala de um show que a gente vai para se divertir, também tem a questão do deslocamento das pessoas, dos músicos, da questão da infraestrutura. Quando nós estamos falando de fazer as nossas compras no supermercado, a gente hoje já tem alternativas logísticas para as compras chegarem até nós. Quando você acessa o seu aplicativo para fazer uma compra no e-commerce, você vai ter uma operação logística envolvida. Quando você, infelizmente, olha, né, uma situação de guerra, você vê que tem muito de logística, ou para retirada de civis, ou para transportar pessoas doentes, ou para ajudar, né, voluntários ajudando pessoas a se locomover. Então, para nós que trabalhamos em logística, isso acaba sendo muito natural, a gente tem que estar antenado nesse tipo de coisa. E hoje, com essa questão da globalização, da questão da integração entre vários aspectos econômicos, né? Um fator que acontece do outro lado do mundo acaba trazendo reflexo também na nossa operação. Então, o profissional de logística, cada vez mais, ele tem que estar antenado não só com a área de logística, de entender bem como negociar, né? Ele tem que ter essa visão aí macroeconômica, essa questão do que está acontecendo e o que pode trazer de impacto no negócio dele ou nos negócios que estão ao lado dele.
Meirin, então, para a gente fechar o nosso papo, para a gente falando desse negócio de combustível, né, que já está afetando o setor logístico, eu queria que você mandasse um recado diretamente para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, né, sobre como clarear um pouquinho esse período que a gente está passando, tão delicado, né, não só na questão logística, mas eu acredito que humano de todo mundo.
Bom, acho que, primeiro de tudo, é a gente, cada um de nós, aí, torcer para que essa situação que está acontecendo lá na Ucrânia seja resolvida o mais breve possível, né? Porque é muito mais importante do que só a questão do petróleo, do preço de combustível, são as vidas humanas que estão lá passando por uma situação delicada, né? Em se tratando do dia a dia da logística, a minha dica é que nós, profissionais, precisamos estar atentos ao que está acontecendo, aos reflexos que isso pode trazer para nós, não só na questão do combustível, mas alguns insumos que, de repente, o Brasil tem uma dependência maior dos países que estão envolvidos diretamente ou indiretamente nesse conflito. A gente tem que ficar bastante atento nisso. E a gente tem que aproveitar esse momento também para criar algumas soluções disruptivas, né? A gente aproveitar e repensar alguns modelos que a gente tinha até então e que, de repente, o momento exige que a gente pense diferente. Então, é tentar olhar o copo meio cheio dessa situação e falar, olha, então, já que a gente está perante a essa situação, quem sabe a gente não amplia a nossa frota de veículo elétrico, quem sabe a gente não amplia a nossa parceria com o nosso fornecedor para fazer uma compra diferenciada, quem sabe a gente não cria um entreposto junto várias empresas para trazer o material mais para próximo, pensar em soluções de médio e longo prazo.
Vamos deixar de ser imediatistas, né? Que o brasileiro é super imediatista, né?
É verdade. Algumas vezes, claro, a gente tem que tomar ações imediatas, elas são importantes e necessárias. Mas aí, Érica, nós administradores aprendemos uma coisa que para mim faz muito sentido, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não atacar só o efeito. Muitas das vezes a gente ataca o efeito e aí a gente tem que dedicar um tempo para entender e buscar solucionar lá a causa, né? Ou seja, além do efeito que é ação de curto prazo, a gente fala, pô, como é que eu posso tentar minimizar lá a causa, entender direitinho para que ela não volte a acontecer?
Verdade. Meirim, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Logística em Movimento. Espero te receber mais vezes, hein?
É só me convidar que para falar de logística, nós estamos sempre a postos aí.
Com certeza, obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, quer saber tudo sobre logística? Acompanhe aqui a nossa playlist do Logística em Movimento. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.